Caríssimos, raríssimos, me permitam aqui entrar num espaço sagrado, que é o espaço da sua intimidade, muito certamente o espaço da sua casa. Eu estou aqui na minha casa, de camiseta Hering, como provavelmente você também. E eu queria compartilhar algumas coisas que estão aqui na minha cabeça, que estão se encaixando. Eu sempre tenho muito receio de que essas ideias se percam, que eu perca o fio da meada, ou que de repente alguma conexão, sei lá, especialmente promissora ou inesperada, se perca. Então eu abri essa live agora, abri de improviso, sem roteiro nenhum, sem aviso prévio, sem nada, nem estava preparado para isso, mas é que simplesmente, bom, de repente as coisas se encaixam. E a questão talvez tenha a ver aqui com como eu abri a questão de um espaço sagrado, esse espaço onde nós estamos agora e que a gente está reaprendendo de alguma maneira a observar, a entender, a prezar, né, que a gente está voltando para uma escala, a escala da camiseta Hering, né, de uma certa maneira isso deu uma leve equalizada em todo mundo, a gente saiu um pouco fora daquelas grandes fantasias, aquelas grandes maluquices coletivas que a gente se, nossa, se a gente mergulha e se deixa absorver o dia todo. E a questão é, de novo a questão, que acho que foi da primeira live que eu fiz alguns dias atrás, a questão de voltar ao normal. Se eu quisesse aqui audiência, se eu quisesse métricas, né, se eu fosse um influencer, etc. e tal, eu ia provavelmente tentar comover vocês com a ideia de voltar àquilo que é o mais, né, o mais essencial, aquilo que faz de nós, as coisas que realmente importam, né? E vou até eventualmente fazer um contraponto também com a loucura da vida cotidiana, né? Como se a gente estivesse, na verdade, aqui, que acho que é o grande eixo desse papo aqui hoje, como se a gente tivesse para onde voltar, como se a gente realmente tivesse um normal. Eu acho que esse normal que às vezes a gente pensa é um normal quase mitológico. A gente, de uma certa maneira, romantiza outros tempos. E muita gente explora isso, né? Os Trumps da vida, os Bolsonaros da vida, muita gente da esquerda, tanto faz, toda ideologia, de alguma maneira, vai tentar explorar um pouco essa nossa saudade de tempos mais fáceis ou de tempos mais inocentes. Acho que isso é muito profundo dentro da gente. Mas voltando, nem voltando, entrando nessa coisa mais profunda dentro da gente, vamos ver se eu consigo costurar essas ideias aqui. O que para mim está cada vez mais claro é que a nossa herança, o nosso passado, é um passado que a gente tem que aprender a reconhecer um pouco melhor, né? Nós passamos uma imensa parte da humanidade em estruturas relativamente simples de convivência. Durante dezenas, centenas de milhares de anos, não havia cidades, não havia países, nós éramos tribos de caçadores, coletores. E uma boa parte, né, da nossa emoção, do nosso afeto, da nossa felicidade está ligado a isso. O apego à família, né, a família sagrada, o seu filho, a sua mãe, os seus irmãos, o sangue, né, uma série de coisas aí, cuidar, né, dos mais próximos, o aconchego, uma série de coisas muito profundas nossas vem daí. O que acontece, e isso acho que é uma característica nossa que a gente não pode tirar aqui de vista, é a seguinte: devagarinho a gente começou a inventar outros modos de viver, de conviver. A gente inventou inúmeros modos, é só ver o tanto de culturas diferentes que tem por aí. A maneira como um Yanomami vive é diferente de um Tupi-Guarani, que é diferente de um aborígene australiano, que é diferente de um Maasai na África, que é diferente de um japonês em Okinawa, que é diferente de um chinês em Hong Kong. A gente foi inventando novas maneiras, um pouco além desse núcleo essencial. O que a gente foi inventando, na verdade, foram novas regras do jogo. A gente foi criando novas regras do jogo. Tá bom? Isso não é um privilégio nosso. Se a gente olhar, se a gente for ao zoológico, se a gente pegar um livro bacana aí sobre etologia, a gente vai perceber que chimpanzés não é muito diferente, né? Quando um chimpanzé é novinho, ele não conhece muito as regras do jogo ali. Quando ele vê uma comida dando sopa, ele vai lá e pega, porque ele está pensando, obviamente, em si. Ele está pensando de uma maneira egoísta. Mas aí o que acontece? Rapidamente os outros adultos vão cobrir o cara de pancada, porque ele ignorou as regras do jogo. Foram criadas ali regras do jogo para quê? Para justamente a gente sair um pouco da questão egoísta e aprender a viver de uma maneira um pouco mais coletiva. Então, devagarinho, qualquer grupo de primatas vai aprendendo quem tem direito de pegar a comida primeiro, quem que você tem que ajudar. Tem uma série de coisas que a gente veio aprendendo, antes mesmo da gente ser humanos, que tem a ver como é que a gente sai do interesse imediato, pessoal, e vai para um interesse mais coletivo, né? Mesmo que seja simplesmente seguir as regras do jogo. O que eu tenho que seguir, quais são as regras do jogo aqui para eu ser aceito, para eu não levar pancada, para eu não ser rejeitado, para eu não ser ostracizado, quais são as regras do jogo? E a gente vem inventando isso sem parar. Algumas regras mais sucedidas que outras, tal. O que acontece, que é isso que, vale a gente, a pena a gente pensar quando a gente pensa no normal, é que se a gente olhar agora com um pouco de distanciamento, talvez a gente tenha entrado em algumas regras do jogo que não são necessariamente muito legais, né? Algumas empresas, alguns marqueteiros, alguns políticos, eles apelam para essa nossa, né, essa nossa coisa um pouco mais egoísta e criam regras do jogo, né, usando como isca essa questão do seu benefício pessoal, que em princípio são tóxicas e que criam ambientes de trabalho, que criam ambientes de convívio, que criam culturas nacionais que são tóxicas, porque simplesmente elas estão trazendo à tona ou estão explorando as nossas fraquezas e trazendo à tona o pior de nós. Agora que a gente está, né, artificialmente se afastando um pouco dessas regras de jogo que a gente tem convivido, em que a gente tem jogado, esse jogo que a gente tem jogado, talvez valha a pena parar um pouco para pensar e ver até que ponto elas fazem sentido, até que ponto elas apelaram para aquela tua coisa mais primitiva, do benefício imediato, do seu benefício, e fizeram você esquecer ou desaprender o quanto é importante o coletivo, o quanto é importante o grupo, o quanto é importante a sociedade. Quando eu penso em alguma mudança para o futuro, não é voltar para normal nenhum, porque eu não sei para que normal eu quero voltar, o que eu penso simplesmente é o seguinte: será que em algum momento a gente vai conseguir, né, o certo distanciamento para olhar para essas regras do jogo que a gente tem seguido e falar, cara, putz, isso está trazendo à tona o pior de mim, eu não me reconheço mais. Né, eu entrei num ciclo, num buraco sem fundo, né, de ego, 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 eu, dane-se os outros, porque na boa, se essas regras conseguem manipular a gente, é porque essa tendência está lá no fundo, né, a gente, quando a gente era ali um caçador-coletor, se aparecesse alguém de outra cor, se aparecesse alguém com a roupa errada, se aparecesse alguém com o cheiro errado, a gente caía matando. Então isso, a gente está programado para isso, a gente está programado para aquilo é diferente, não é humano, não é como eu, né? Puxa vida, isso é muito profundo, isso é muito, essa facilidade que a gente tem para desumanizar o próximo é muito profunda e funciona. A gente viu isso no século passado, a esquerda fez isso, a direita fez isso, todo mundo fez isso, a gente viu maneiras, e continuam fazendo, de desumanizar, de descaracterizar o próximo, porque a gente consegue, infelizmente a gente consegue, né? Tá lá muito fundo. A questão é como é que a gente, de alguma maneira, reaprende a reconhecer que a gente está num jogo tóxico, e simplesmente a gente diz não, ou de repente você se nega a jogar o jogo, ou de repente você embarca, você cria outras regras de jogo, né, que sejam um pouco mais propícias, um pouco mais fecundas e que permitam que mais pessoas floresçam, não só você. É lógico que a esperança de que todo mundo vai mudar é ridícula, na verdade não. Na verdade, talvez as pessoas não necessariamente mudem no íntimo, elas simplesmente olham qual é a regra do jogo. O que eu tenho que jogar aqui para não ser excluído? Né? Como é que eu tenho que me comportar aqui para poder fazer parte? Fazer parte, não ser excluído, é uma coisa fundamental da natureza humana, muito profunda. Então, esperar que as pessoas se transformem numa conversão mágica, que todos passem a ser abelhinhas ou formiguinhas, não, a gente nunca vai ser abelhinhas e formiguinhas. Isso aconteceu uma vez na evolução, não vai acontecer de novo. Nós somos humanos. E nós jogamos o jogo justamente para poder pertencer ou não ser excluído. Acontece que vocês devem ter visto em empresas, em cidades, em países, em que a regra do jogo às vezes é muito complacente, é muito conivente com o egoísmo. É muito fácil você ser um canalha, é muito fácil você ser um completo sociopata. Em outros lugares, não. Você vai para alguns lugares que essa pessoa vai ser completamente rejeitada, ela vai ser excluída. Como é que a gente faz para criar uma mudança pequena aí de ambiente, uma pequena mudança aí nas regras do jogo que traga à tona o melhor de nós? E aí eu tenho uma pista aqui que até é uma autocrítica, faz um bom tempo já que eu tenho falado, não, vamos resgatar o humanismo, a gente tem que saber como ser mais humano, mas talvez, isso é fruto de uma reflexão aí de um outro podcast que eu estava ouvindo, talvez a própria noção de humanismo a gente tenha que colocar em xeque pelo seguinte: humanismo significa o ser humano no centro. Quem diz que a gente é o centro? Quem diz que a gente merece ser o centro? E quem diz que o indivíduo merece ser o centro? Se você coloca como o centro o indivíduo, dá nisso que deu. A gente vai continuar em queda livre, colocando o planeta completamente no abismo. Essa história de colocar no centro o indivíduo e o humano, desculpa, o humano não existe isoladamente, o indivíduo não existe isoladamente. Você isolado, meu caro, só espera a bateria do celular acabar para você ver o que é você isolado. A gente isolado não vale nada. É por isso que a gente tem esse pavor, a gente quer pertencer e a gente quer jogar a regra do jogo que for para não ficar de fora. A questão é, e de novo, não é uma esperança de que a humanidade mude. A questão é, às vezes basta um. Alguém que diga não, ou alguém que diga sim, ou alguém que propõe alguma coisa diferente. O Facebook, que é uma das piores invenções de todos os tempos, foi criado por um maluco só. Basta uma pessoa com um sociopata completo para sozinho fazer essa mudança horrorosa, que justamente baseada em quê? Em ego, em individualismo, em vaidade, em voyeurismo, em marqueteiros tentando manter você ali entretido. Foi um cara só, Agora, quem sabe a gente planta umas sementinhas aqui, quem sabe você, quem sabe o cara do lado, quem sabe o outro cara que está ouvindo a gente aqui, diante, de uma situação ou de uma oportunidade de escolha, o cara não escolha o caminho do eu, do indivíduo ou do humano, o cara pensa o quê? Em relações. Ele pensa em o quê? Ele pensa em ecossistemas. Ele pensa que a vida dele não acaba com, não começou nele e não acaba com ele. A gente tem um legado, a gente faz parte aqui de uma coisa muito maior e que vai muito além da minha biografia, da sua biografia, do meu saldo bancário, da minha carreira, da sua carreira. A questão é, de novo, para mim, esse é um desafio pessoal meu. É isso que tem me deixado de cabelo mais branco do que já está. E mal cortado com um trimmer, aliás, diga-se de passagem. Saudade do Jota, meu querido assessor para assuntos capilares. A questão para mim, que realmente me tira um pouco o sono, é como é que a gente consegue, pelo menos, plantar algumas sementes que tragam, que possibilitem um futuro um pouco mais, como hei de dizer, um pouco mais inspirador, um pouco mais, sei lá, alguma coisa que acenda a esperança, porque, de novo, meus caros, eu vou reiterar, voltar para onde, cara pálida? Voltar para o quê? O que é sagrado para você? Eu acho que se tem alguma coisa que a gente tem que começar a recuperar, é um senso de sagrado um pouco mais amplo, alguma coisa que transcenda a gente. Não precisa nem para o outro mundo, pode ficar nesse mundo mesmo. Como é que a gente volta a pensar que vidas são sagradas, que o planeta é sagrado, que o futuro é sagrado? Como é que a gente faz isso? É isso que me intriga e, à medida que eu for tendo ideias, eu abro uma live aqui para compartilhar com vocês. Um grande abraço e um excelente domingo. Como é que eu termino? Aqui.